Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda.
Amores do meu coração, nós segundamos, queridos, queridos lindos. Ó, fomos transportados para o País das Maravilhas. Por quê? Porque nós temos aqui Alice Maravilhosa. Depois da dúvida levantada por João Vicente na nossa abertura, é Wegman ou é Vegman?
Esse aqui me chama de Wegman há 7 anos.
Há 7 anos.
Exatamente.
É pra provocar, né? Mas é. Pra provocar.
É porque a gente tenta botar um chiqueiro no nome, né? A gente tenta botar um Ué. Não, mas não é Ué.
Wegman. Na escola era como?
Correia, na verdade. Eu tava...
Obviamente,
eu chamo de Correia.
Nós estamos com nossos chapeleiros malucos. Já que nós temos uma Alice aqui, nos leva por País das Maravilhas, eu tenho os chapeleiros malucos do debate. Tô falando de João, que tá aqui do meu lado, tô falando de Chico à minha frente e o nosso querido Conde, Condzilla, que está aqui organizado, sempre a postos. Gente, a Alice tá aqui por N motivos. Primeiro, pela mente brilhante que ela tem, ficamos sabendo que, inclusive, já fez ginástica olímpica. Foi ginástica olímpica?
Foi ginástica olímpica.
Ginástica olímpica. Mas, gente, ela é uma das protagonistas da segunda temporada da série Justiça, que traz vários casos de pessoas que buscam o quê, gente? Justiça. E olha só que maravilha. É, a gente vai falar muito sobre isso. E a série estreia no segundo semestre na Globo. Fica ligado. E tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é muito importante e muito bacana. Dia 2, sexta-feira agora, às 22h30, estreia no Canal Brasil a série documental O Caso Escola Base, sobre um dos maiores casos de injustiça que esse país já viu, gente. Eu tô falando que os donos de uma escola infantil foram acusados injustamente, olha o perigo disso, gente, foram acusados injustamente de abuso sexual e sofreram todas as consequências dessa condenação. Aí, aproveitando esse assunto, já que a gente tá falando da justiça dela e dessa injustiça que aconteceu, a gente quer saber de você que tá em casa. A sua relação com a justiça é como? Você confia na justiça dos homens? Você espera da justiça de Deus, da justiça do universo? E a nossa própria justiça uns com os outros? Como é que funciona? Faz o seguinte, vem na hashtag Papo de Segunda no GNT, entra agora aí, já vem na nossa hashtag e conta pra gente como é a sua relação com a justiça. É, Alice, a sua personagem na série, ela sofre uma das maiores injustiças que pode existir, gente, porque ela foi abusada por um tio. É, e nesse processo, o que, que você aprendeu sobre justiça conforme você foi lidando com essa história?
Ui, eu acho que é muito difícil falar de justiça num país desigual como o Brasil. Uhum. Né? É, eu acho que a primeira temporada de Justiça, que eu acho que, se não me engano, foi transmitido em 2016, já trouxe muitos questionamentos assim, para a gente. Né? São várias histórias diferentes. Essa temporada de agora, a minha personagem, que é a Carolina, ela é abusada pelo tio, né? Ela é estuprada por 2 anos por esse tio, caramba, que quem interpreta o Jaime, né? É o Murilo Benício. E ela resolve passar um tempo fora dessa cidade dela, que é Ceilândia. A gente filmou em Brasília, em Ceilândia. Ela resolve passar um tempo fora. E quando ela retorna à cidade natal, né, à Ceilândia, ela dá de cara com esse tio de novo e ele tenta novamente abusar dela. É, e ela resolve denunciar. E isso é uma grande questão, porque ele é um cara que é o patriarca da família, ele sustenta aquela família, ele trabalha numa rede de supermercados e as irmãs trabalham para ele, a Carolina, né, começa a trabalhar também nessa rede. Então, é uma situação muito delicada, porque a família tenta contornar ali de alguma, uhum, forma, né, para isso não explodir, isso não aparecer na mídia. É, e é uma situação que precisa ser denunciada, né? E eu não sei muito bem o que eu posso dar de spoilers, mas é uma situação muito séria. E, enfim, eu acho que o desenrolar também, são várias histórias paralelas a isso. A primeira, quem interpreta o protagonista é o Juan Paiva, que é o Baltazar. Ele é um mototaxista e ele sofre uma injustiça, que ele é acusado de um crime que ele não cometeu, né? É, acontece um reconhecimento facial e confundem ele e ele é acusado disso. Então, assim, são várias... Ele é preso injustamente por 7 anos, enquanto o Jaime, que é o Murilo Benício, é preso por 7 anos por um crime que ele cometeu. Então, eu acho que a série traz esses pesos, essas diferenças.
Exatamente.
Exatamente.
Agora, o que eu noto é que você está falando e te gera uma certa angústia essa reflexão de justiça, né? Eu vejo que tem uma bolinha aí dentro que bate e volta de um lado para o outro, porque, pelo visto, esse trabalho mexeu muito com você, né?
Mexeu. Está mexendo muito. Está mexendo muito. Eu acho que é um tema que, primeiro, me afeta muito porque eu sou mulher. E depois porque, de alguma forma, eu já sofri abusos na minha vida. Então, acho que, de alguma forma, essa série é uma denúncia para mim. É uma forma de denunciar também. De alguma forma, essa série está me dando uma voz. Então, ainda... Enfim, tem muita coisa pela frente. A gente já filmou 2 para 3 meses, mas ainda temos 2 meses pela frente. E muita coisa para desenrolar a partir daí. Mas posso dizer que, de cara, acho que foi um dos trabalhos que mais mexeu comigo. Tá mexendo.
Essa sua verdade fica muito evidente. Até
a sensação de você estar ajudando um monte de gente que está passando por um monte de situação dessa por aí, que é possível denunciar, né?
Sim, exatamente.
Não só possível como necessário, né, Joãozinho? Tem que fazer. Gente, a Manuela Dias, autora da série Justiça, falou aqui com os nossos queridos do Papo sobre a esperança de justiça dos personagens. Pois é, que é uma esperança nossa também, né, meu povo? Vamos ver esse papo com ela? Roda aí.
Bom, escrevendo a minissérie, o que a gente vê, na verdade, é muito mais a injustiça, né? Claramente, a justiça é uma esperança nossa, que não se concretiza em muitos níveis, em tantos níveis, que acho que na falta dessa justiça dos homens, né, a gente começa a apostar numa justiça divina, assim, que em algum momento haverá justiça. A personagem da Alice, no Justiça 2, é uma jovem que é violentada pelo tio durante 2 anos, dos seus 16 aos seus 18 anos. Eu acredito que muitos crimes, eles são irreparáveis. E nesse sentido, por mais que o criminoso seja punido, né, não existe a reparação. Como um assassinato, o que a personagem da Alice passa, é um marco que vai contaminar toda a vida, né, dessa pessoa, desse personagem, e talvez para sempre, né? Não sei realmente se a minha minissérie, certamente, talvez não, seja capaz de ajudar as pessoas a lidarem com as injustiças da vida, né? Mas acho também que esse não é o propósito, né? Existem muitas relações que a dramaturgia pode buscar com a realidade. Eu acho que uma delas é levantar questionamentos, testar a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que a minissérie, ela trabalha muito nesse ambiente, assim, né? De provocar essa alteridade. Então, o que, que você faria, né, no lugar desses personagens? Acho que é mais esse questionamento do que encontrar alguma resposta.
Gente forte pra caramba isso.
É muito forte. A Manuela é uma excelente autora. Eu sou muito fã da primeira temporada. Eu assisti 2 a 3 vezes. Assim, eu acho que é uma das melhores produções do audiovisual do Brasil. Assim, eu acho muito, uma série muito completa, muito forte. E é uma honra mesmo estar nessa segunda temporada. Assim, é um presentaço.
Eu lembro da sua alegria quando você foi chamada.
A gente vê que ela consegue falar com a propriedade quando ela começa a falar de justiça e pegar quase todos os sentimentos que moram no nosso coração, né? Agora, tem uma lógica que eu não sei como é que você vê essa lógica. O pessoal fala, aqui se faz, aqui se paga. Deixa estar que o que é dele está guardado. Você acredita nessa lógica de justiça, do equilíbrio universal, ou você vem mais para dizer, não, gente, o que é justo e vamos cobrar? Como é que é essa sua relação?
Eu acho isso tão relativo, assim. Uma coisa que eu penso muito É a sensação de você deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo com aquilo que você está fazendo, sabe? Isso eu acho que é impagável, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me questionando se as pessoas que cometem crimes, elas conseguem fazer isso com facilidade também. Eu não sei, assim.
Acho que a gente se justifica, né? Acho que o criminoso, o cara que rouba, ele fala, eu tô roubando porque eu não tive a oportunidade. Ou o cara que mata, fala, é o único jeito que eu tive. Acho que ninguém pensa, eu sou mal e eu vou fazer maldades por aí. Então, acho que tem uma coisa de...
Acho que o auto-engano é um...
Eu acho que todo mundo comete um auto-engano. Todos os pecados que eu cometi no mundo, eu cometi falando, não, mas eu tô cometendo porque, na verdade, fez assim, assim, a minha vida é dificílima. Eu acho que não tem muito esse mal de filme, né?
Eu acho que tem muita razão no que você
está falando. E eu vou te falar uma coisa, respondendo a pergunta que você não me fez. Eu acredito zero nisso aí. Eu acho que tem a injustiça paira em todos os lugares. Eu vejo cada cara, cada mina, que fazem coisas horríveis e se dão bem, e outras pessoas que só fazem coisa boa e se dão mal. Pô, eu não acredito na justiça divina, não.
Assim...
Nesse karma aí, não, aqui se faz, aqui se paga. Não.
Você viveu um momento muito forte, né, Joãozinho? Você perdeu o Leandro Lô, que era um amigo que você tinha de coração. E volta e meia nas suas redes sociais, você clama por justiça. Você acha que quando e se a pessoa cometeu esse crime e for punida, isso vai apaziguar um pouco o coração?
Qualquer coisa, né? Eu acho que assim... A Manuela falou uma coisa, né, que existem crimes, se não me engano, irreparáveis, né? E é verdade, tirar a vida de um sujeito, você acabou com uma família, você acabou com um sonho, você matou um jovem, você destruiu ali um ecossistema inteiro. Vai trazer ele de volta? Não vai. Vai secar as lágrimas daquela mãe? Não vai. Daquela irmã? Não vai. Daquele sobrinho? Não vai. Dos amigos? Não vai. Aquele sorriso não existirá nunca mais na vida. Aquele talento profissional não estará nos tatames lutando. Acabou. Agora, por outro lado, você não precisa também beneficiar o cara que matou, que é o que está sendo feito hoje em dia, né? É um policial militar... E quero deixar muito claro que existem vários policiais militares que fazem um bom trabalho. E ele não é... Esse cara é um assassino mesmo, não é? É um sujeito que matou uma pessoa, puxou briga com a pessoa, matou essa pessoa, foi encontrar uma garota de programa, dormiu, transou, bebeu. É um psicopata completo, assim. E ele, hoje em dia, está preso na prisão para policiais militares, que é uma colônia de férias. Que é, não tem porta, é ar-condicionado. Então, assim, e ele ganha salário. Então, é complicado isso. Você pensar que o Leandro, por exemplo, era o cara que sustentava a família dele, né? Então, você pensa que existe uma mãe, uma irmã e um sobrinho, e ele não tinha um pai, né? O pai foi embora. Então, essas três pessoas estão sem fonte de renda, claro que trabalham, não, mas a grande, o grosso ali se foi... E o Estado não está ali amparando eles, está amparando o assassino.
Eu não tinha parado para pensar nisso.
Pagando um salário de, sei lá, mais de 10 mil reais para o cara.
Que loucura.
Então é quase, para não dizer completamente, sádico. Porque o sujeito tem costas quentes.
E é absurdo porque, além de toda essa questão sádica, para quem conhece os bastidores, existe uma questão simbólica que quem puxou aquele gatilho era alguém que estava a serviço da nossa proteção, da garantia da justiça, deveria, da lei. Né? E aí você fica mais assustado ainda. Eu tive com a mãe...
Você entrevistou ela.
Exatamente, entrevistei ela no encontro logo após o fato... E ela estava estarrecida, que ela nos bastidores falou, Manuel, ele deveria proteger meu filho, e ele levou meu filho. Então, eu não sabia dessa questão do salário.
Tem toda uma discussão, né, Manuel? Não é sobre o bloco, mas toda uma discussão que fala assim, o policial tem que andar armado, porque ele está sofrendo ali um eminente perigo. Mas lugares fechados, né, boate... Tem que estar armado dentro da boate quando ele está de folga. Eu acho que é uma discussão importante que a nossa sociedade tem que ter. Em que lugares o policial tem que continuar armado? Porque, pelo que a gente sabe, às vezes a arma atrapalha o policial, que às vezes ele vai ser assaltado, o cara vê que ele é policial, uma incidência de assassinatos. Enfim, eu não tenho os dados, não tenho os números e nem tenho uma resposta para isso. Mas eu acho que essa coisa da arma do policial de folga precisa um pouquinho ser discutida mais por autoridades competentes.
E aí eu faço coro com você, Joãozinho, porque é o seguinte, o ideal é que quem faça esse debate, inclusive, são os policiais que conhecem isso a fundo, mas não advogando no benefício próprio, mas advogando na realidade mesmo, porque a gente pode não conhecer a rotina do policial, mas, como você está vendo, a gente talvez conheça a dor das consequências dessa rotina.
É, mas com certeza essa... bebendo, com uma arma na cintura, boa coisa não deve aparecer.
Gente, a gente está falando sobre injustiça, não sei se você lembra aqui no comecinho do nosso bloco, nós falamos de um dos maiores casos de injustiça do Brasil, que foi o da escola base. Aí eu queria convidar você que está aí do outro lado para ver o trailer desse trabalho maravilhoso, que tem 4 episódios, que estreia nessa sexta-feira a partir das 22h30 no canal Brasil Globoplay Mais. Dá só uma olhada porque com certeza vai fisgar você. Se liga só.
Dois homens da Polícia Militar estão de plantão em frente à Escola de Educação Infantil Base na Aclimação, Zona Sul de São Paulo.
Era um caso que envolvia criança abusada dentro de uma escola.
Todas as pessoas que trabalham ou trabalharam na escola vão ficar sob investigação. A princípio, todos são suspeitos.
Era uma coisa assim assustadora, o volume de informação e de notícia que começou a sair a respeito desse assunto.
Você chegou a molestar alguma criança?
Não, somos inocentes.
Toda a imprensa está há uma semana denunciando donos de escola que presumivelmente teriam cometido abuso sexual contra crianças de 4 anos. Está havendo um massacre. Mais que isso, está havendo um linchamento.
A imprensa tem que mostrar isso para todo mundo. Estamos sendo presos inocentes.
É um caso que nós já passamos aí mais de 20 anos, mais de 2 décadas, e ainda estamos falando sobre ele.
Nós fomos apedrejados, fomos condenados, sem direito à defesa nenhuma.
Virou um episódio simbólico. Todas as faculdades de jornalismo estudam esse caso hoje.
A gente simplesmente esqueceu de fazer a seguinte pergunta. Será que é verdade?
Eu sou o Ricardo Chimada, filho dos donos da escola base.
Meu nome é Paula Menin, sou a única dona da escola base viva.
Essa frase, nós esquecemos de fazer a seguinte pergunta, será que é verdade? Essa frase é uma frase tão forte, porque forte. Acho que, cara, tem uma galera que antes de fazer qualquer postagem precisa se perguntar, será que é verdade? Mas quando a gente começa a pensar...
Ser honesto com isso, né?
Ser honesto
tem
com
muita
isso.
Gente, porque a gente, eu, pelo menos, vou falar por mim, eu já fiz isso. Uhum. De não gostar de uma pessoa e aí fala alguma coisa. Essa pessoa fez isso aqui, eu vou lá e reposto. Porque eu... Não quero nem saber se é verdade. Você tem que ter honestidade nesse compartilhamento de qualquer dos lados que você...
Se não... Quando a gente começa a analisar o caso da escola base, Chico, fiquei pensando aqui, o que seria uma reparação, Chico? Porque assim, é o quê? Você dá um dinheiro para a pessoa, dá uma indenização financeira, até porque teve algumas famílias que já receberam indenização financeira por parte do Estado, das emissoras, mas isso apaga... A mancha na reputação e as cicatrizes na rotina da família, na história. O que seria essa reparação?
Do ponto de vista das pessoas que sofreram a injustiça, né, que foram as pessoas falsamente...
Acusadas, né?
Acusadas, né, falsamente. Volta o tema que apareceu na fala da Manu e que o João recuperou, que é o tema do irreparável, né? Eu não vou contar aqui, porque muitas das pessoas não conhecem a história, apesar de ser uma história real, né? Mas as pessoas tiveram suas vidas destruídas mesmo, de uma forma...
Os donos da escola...
Irreversível, indelével. Então, o máximo que se pode fazer, e nem isso foi plenamente feito, né? ou bem feito, seria uma aproximação no sentido de, por exemplo, o Estado indenizar as pessoas. A maior parte delas foi indenizada, mas isso só compensa uma parte pequena dos prejuízos que as pessoas sofreram, né? A série é extraordinária. E o caso, a série é extraordinária porque ela é conduzida com muita sobriedade e com muito rigor pelo diretor, que é o Paulo Henrique Fontenelle, que ela já tinha dirigido um documentário excepcional também, que é o Loki, enfim. Eu acho que a gente deveria aproveitar essa série para fazer uma espécie de reparação social. Assim, algum entrevistado fala em algum momento que esse é um caso que é estudado em faculdade de jornalismo, né? Eu acho que quando você vai entrar, hoje em dia você vai entrar em qualquer rede social, você vai se tornar membro do Facebook, do Instagram, você assina ali um termo de autorização, que ninguém lê, né? Para mim, aquele termo de autorização devia vir com um link para a série O Caso Escola Base, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque na época em que isso aconteceu, há quase 30 anos atrás, não havia redes sociais ainda.
Sim.
E numa sociedade sem redes sociais, você tinha mais contrapesos que, em tese, dificultavam essa dinâmica de comportamento de manada que transforma uma denúncia em imediata punição. Quais eram esses contrapesos? A imprensa, para começar, a polícia, todo o sistema jurídico. O que aconteceu nesse caso foi que boa parte desses contrapesos falhou grotescamente.
Talvez até por se tratar de uma denúncia sobre criança.
Isso,
né?
Tudo que envolve criança é o maior gatilho para pânico moral.
Exatamente, que tem as pessoas falharam um pouco ali, né, pelo que dá para ver. Os caras
Sim, mas houve, da parte da imprensa, houve uma falha em relação a princípios elementares da imprensa. Assim, não existe trabalho de imprensa sem ouvir o outro lado. Os acusados não foram ouvidos. Os acusados foram ouvidos já depois de terem suas casas depredadas, depois das suas vidas virarem um inferno. O delegado do caso, o primeiro delegado do caso, se comporta assim, nitidamente embevecido pelo conjunto de câmeras, a atenção que estava em cima dele, né? E, ao mesmo tempo, há alguns heróis, heróis discretos, o que me fez pensar até que talvez eu só acredite em heróis discretos, viu? Um editor que não publicou, se recusou a dar a matéria, enquanto todos os outros jornais...
Foi ele Diário foi o Popular, primeiro a ter...
Diário Popular.
Diário Popular, né?
E ele foi o primeiro a ter um jornal, ele foi o primeiro a ter a matéria na mão, não deu, porque achava inconsistente, né? Repórteres que também desconfiaram. Depois, um juiz que entendeu que o delegado não estava agindo corretamente, trocou o delegado, passou a investigação para o zero. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, hoje em dia, na era das redes sociais, a gente não tem nem sequer os contrapesos que falharam. O João estava falando agora que já compartilhou coisas assim sem pensar. Uma das coisas que se discute hoje em dia, vou falar aqui, não sei se já falei aqui, mas eu sou radicalmente a favor do projeto de lei que determina maior responsabilização e maior transparência dessas plataformas. Eu tenho para mim, não é exagero retórico, eu considero a minha câmera, né? Eu considero esses Mark Zuckerberg da vida criminosos, deveriam responder no Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade. O que essas plataformas já fizeram ao redor do mundo, em Mianmar, no Sri Lanka, as democracias que elas têm degradado.
No Brasil, né?
No Brasil.
No Brasil, não tem como não falar.
Tudo em nome de maior engajamento e, portanto, maior publicidade. O Facebook, o último dado que eu vi, ganhava 80 bilhões de receita publicitária por ano, destruindo democracias por onde passa.
Criando treta.
Criando treta. Estimulando treta, o pior das pessoas. É uma espécie assim de gabinete psicológico do mal. Eles entenderam certos comportamentos das pessoas e criaram algoritmos que estimulam os piores comportamentos das pessoas. Então, uma das coisas que está sendo estudada.
Pesquisa.
Uma das coisas que está sendo estudada hoje, por exemplo, isso que o João falou, já compartilhei e tal, não sei o quê, é o que os pesquisadores chamam de atrito, criação de atrito. Por exemplo, você criar um botão que impede o compartilhamento imediato. Viu uma notícia, quer compartilhar? Vem o dispositivo e pergunta para você assim...
Tem certeza?
Tem certeza? Quer escrever alguma coisa sobre... Isso já faz você dar um pezinho atrás. Então, para terminar assim, eu acho que a grande reparação possível que a gente pode ter para um caso como esse é nós nos organizarmos como sociedade e cobrarmos das plataformas, que são hoje o grande veículo de responsabilidade coletiva, e cada um de nós individualmente nos cobrarmos uma atitude mais cética, uma atitude de dúvida, acho que o João chamou de responsabilidade, né? Você parar aquilo e questionar, será que...
Chamei de honestidade.
Honestidade, será que isso é verdade? E ficar muito atento com as armadilhas do nosso narcisismo, viu? Porque o que está movendo o mundo hoje é um narcisismo doentio.
Sim.
As pessoas sabem que se compartilharem aquilo, elas vão receber benefícios do seu grupo.
Perfeito.
Elas leem um código de grupo, elas já entenderam que tem um certo código de grupo que diz que elas vão ser recompensadas se elas tiverem um determinado comportamento. E foda-se se um indivíduo foi destruído por causa desse comportamento.
E a velocidade também. A velocidade, eu fui o primeiro a compartilhar.
Exato,
então
ganha
faz,
mais.
Ganha mais. É.
Esse é o mecanismo que
tem que ser. Que é um nível de carência absurda, né, cara? É, só queria destacar que um dos jornalistas.
Só um parênteses. É um nível de carência absurdo, mas que eu vejo em mim. Eu vejo um monte de gente muito perto de mim, entendeu?
Uhum.
Então, assim, quando você fala assim, parece que está longe, mas está em todos os lugares. É impressionante como as pessoas caem. Outro dia, por exemplo, um amigo meu, que era amigo meu, o cara que tinha um terceiro amigo nosso, ele foi para a internet falar mal de um amigo nosso porque ele queria o biscoito que aquele amigo que falar mal daquele amigo nosso ia dar. O cara que mais ajudou ele na vida. Aí eu parei e pensei, o que ele está fazendo? Ele é um cara, ele não é um cara mau, não. Ele estava ansioso por biscoito.
Por biscoito.
Era isso. É uma tristeza, cara.
É, não, eu me embrulho o estômago quando eu penso nesse tipo de situação. É, destacar que um dos caras que foi a cara da cobertura da Escola Base, o Valmir Salaro, ele, na minha opinião, teve uma atitude muito corajosa. E eu falo que eu conversei muito com o Valmir sobre isso, quando ele chamou os envolvidos e aqueles que ele entendeu que ele não teve uma atitude de justiça na época e foi pedir perdão pela abordagem jornalística daquele momento, que induziu muitos jornalistas ao erro e uma pouca reflexão. Valmir, beijo carinhoso e
ele
parabéns.
Ele está muito bem na série, viu, Manuel?
Está muito bem na série, tá, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele.
E uma coisa importante, assim, o perdão também é um elemento importante das dinâmicas sociais.
É difícil, né? De conceder.
O Valmir realmente reconhece o erro. Você vê que é uma atitude reflexiva. Ele fala, certo, ator? Ele fala, não quero me esquecer disso. Isso é uma coisa que eu quero pensar.
Exatamente.
É importante
e claro que, assim, gente, são duas obras diferentes. Uma obra é a obra do Valmir, que ele fez. A outra obra é essa obra que está vindo, que, no meu olhar, com muito carinho, é uma obra muito mais ampla, que a obra do Valmir, ela tem uma missão pessoal. Mas essa obra que nós temos aí, que estreia nessa sexta-feira com 4 episódios, ela é muito mais ampla e eu acho que você também vai ter uma noção maior do caso quando assistir. Parabéns, Paulo, parabéns mesmo. Agora, Conde, tem um negócio que é muito maluco, que é o seguinte, a gente que é religioso, que teve uma formação cristã, a gente pensa muitas vezes nisso, pô, se Deus é tão bom como ele é bom, por que ele permite que as injustiças aconteçam? Por que ele permite que tanta gente sofra, principalmente gente que vem de quebrada? A gente vê injustiça acontecendo muitas vezes sem nenhuma margem de reparação. Como é que você organizou isso na sua ideia? Porque até hoje eu tenho esse dilema, velho.
Pô, cara, eu também tenho, cara. E já coloquei isso em xeque algumas vezes, assim. Só para contextualizar, eu me considero um homem cristão, apesar de trabalhar com entretenimento, tem gente que se choca um pouco com isso, assim, né? Mas Deus não é apenas bom, Deus é bom e justo. Ele não se agrada com a injustiça, tá ligado? Isso foi o que eu aprendi. O que é injusto são os seres humanos. Então, por amar a gente, esse é o conceito que eu cresci, por amar a gente, Deus acabou nos dando o livre-arbítrio ali, né? Se a gente for em Gênesis, assim, revisitar Gênesis, Deus nos criou a imagem e semelhança e, na teoria, era para a gente amar uns aos outros. Mas amar uns aos outros é uma parada meio que facultativa, uma sugestão. Então, se a gente pega ali os 10 mandamentos de Moisés, que, na minha opinião, é o que todo mundo deveria seguir para não ferir as outras pessoas, os próximos, tem gente que tem uma teoria que dá para reduzir os 10 mandamentos em 2, que é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo
como
a ti mesmo. E aí, mais uma vez, é apenas uma sugestão, porque com livre-arbítrio você pode tomar decisão, mas tem consequências por não seguir essa orientação de Deus, né? Se a gente pegar... Tem uma passagem de Provérbios que diz que Deus tem duas coisas que ele abomina, assim. Que a primeira é quando o inocente ele é condenado e quando a pessoa que está cometendo a injustiça ali, ele é absolvido. Isso é uma passagem bíblica, né? Mas se a gente vai para o final, assim, para Apocalipse, não estou pregando aqui, é muito o que eu aprendi, a teoria, né, de vir de
claro.
Quebrada, vir desse berço evangélico. Tem uma passagem que diz que eis que venho sem demora e trago comigo o galardão da recompensa para cada um de acordo com as suas obras. Ou seja, cara, aqui se faz, aqui se paga. Eu acredito muito nisso. Em diversas religiões, cada uma trata disso de um jeito diferente, né? Você colhe o que planta, o que se faz, o que se paga, enfim. Mas mesmo assim, por alguns momentos da minha vida, eu acabei pensando que... botando isso em xeque, assim, né? Poxa, será que Deus é justo mesmo? E, cara, entrei em campanha, entrei em oração por algumas dificuldades que eu tava na minha vida, que eu tava, não tava conseguindo resolver. Eu falei, cara, isso aqui eu acho que só Deus vai conseguir me ajudar. E Deus provou que é fiel na minha vida e conseguiu resolver esses problemas que eu achava que eu ia conseguir e depois eu não consegui. Então, cara, hoje eu tento dar testemunho da minha vida assim e colocar Deus em primeiro lugar.
Não, eu acho que é fundamental. E se você que está do outro lado aí acompanhou o Conde falando, ah, mas como é que eu faço isso? Se seguir 1 Coríntios 15:33, lembrar que más associações estragam hábitos úteis, você vai começar a dar um follow em muita total. Gente.
Né? As más conversações corrompem o bom costume.
Com certeza, ó, vamos ouvir o apóstolo Paulo. Gente, olha só, quero lembrar você que está acompanhando a gente aí, que a série Justiça, que tem... essa talentosa, ela estreia a sua segunda temporada no segundo semestre, combinado? E olha só, daqui a pouco a gente volta porque a gente quer debater com você a relação com a expectativa. Será que realmente a expectativa é a antessala da decepção? Será que é isso mesmo? Corre lá na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e diz... o que aconteceu na sua vida que já te decepcionou muito e que você falou, gente, eu não merecia ter colocado tanta expectativa nisso aí, meu pai. Pois é, então. Daqui a pouco a gente volta com você. Beijo no coração. O papo é nosso. E vamos que vamos, vamos que vamos. Voltamos com o nosso Papo de Segunda e a nossa esperadíssima convidada, Alice Wegman, uma expectativa que estava muito alta desde o começo do programa, corações batiam acelerado, mas você está superando a expectativa, olha, de maneira majestosa. O debate agora, gente, é exatamente sobre isso, a relação que nós temos com expectativa e decepção. Você espera demais da vida? Você espera demais dos outros? Para ser feliz, o que é melhor? Você... esperar muito ou não esperar nada? Pois é, então fala o seguinte, não espera. Vem com a gente agora na hashtag Papo de Segunda no GNT e nos conta qual é a sua relação com a expectativa. Pense que a expectativa é uma bolsa que você vai depositando. Você tira ou você coloca? Falando nisso, quero saber de você. Na bolsa das expectativas, você é uma investidora conservadora ou você é aquela que acredita mesmo, fala, vou jogar tudo porque é aí que vai vingar?
O bom de ser amigo da convidada é que você sabe se ela vai mentir.
Pronto! Mas o vermelhão bateu e começou a ficar rosa.
Acho que eu já fui de tudo um pouco nessa vida, assim. Eu acho que antigamente eu criava muito mais expectativas sobre as coisas e atualmente eu tenho deixado a vida levar com mais facilidade. Eu brinco que tem até um amigo meu que fala, acho que o João sabe disso. Eu tenho um amigo meu que fala que, cara, a sua vida é a novela do Lombardi, assim. Se você perde um capítulo, você não consegue mais acompanhar, porque virou um grande... suba nesse unicórnio e não faça maiores perguntas, sabe? Eu só vou, assim. Eu já planejava muito anteriormente, hoje em dia, com essa rotina, com a vida de atriz, a gente não tem muito como planejar. Eu não sei o que eu vou estar fazendo no ano que vem, porque eu não sei que papel pode chegar. Então, de alguma forma, assim... Eu tenho objetivos, né? Tem personagens que eu quero fazer ou que trabalhos que surgem que me dá essa vontade, assim, e eu vou atrás. Mas eu tento não colocar muita expectativa, porque eu sei que é muito frustrante muitas vezes, né? E a vida tem sido melhor, assim, bem melhor. Essa coisa de não pesar muito essa vontade de antecipar o futuro, sabe?
É, eu tô ouvindo você falar, e aí geralmente parece que você meio que deixa a coisa acontecer e que o destino resolva, então, para cada lado vai.
Naturalmente.
Mais ou menos, porque eu acho que é isso. Ao mesmo tempo, eu vou atrás das coisas que eu quero, acho que rola uma busca. É, mas, realmente, assim, a gente não tem, não dá, eu não sei o que eu vou comer amanhã, tipo, eu não, a nossa vida não tem rotina, entendeu? Tem dias que a gente grava 3 da manhã, tem dias que a gente começa às 11, então não dá muito para programar e planejar, sabe?
Ah, entendi. E aí, obviamente, que conforme as coisas vão acontecendo, tem algumas frases que batem pesado na gente. João, por exemplo, para você, o que é mais difícil de ouvir? Você me decepcionou muito, João. Ou quando você ouve, cara, você me surpreendeu demais. O que é mais complicado de ouvir?
Eu prefiro você me surpreendeu demais. Eu gosto mais se você me surpreendeu demais.
Até... Eu prefiro você me decepcionou. Porque eu acabo com a pessoa que fala isso.
Não, o Francisco tem uma teoria muito boa, que eu vou resumir, não vou falar tão bem quanto ele falaria, mas que eu comungo muito dessa teoria mas eu não combinei nada com você. É básico assim. Eu já vi ele falando isso no Instagram. Já.
Pra quê?
Porque. Mas tem esse pensamento enganoso da parte de certas pessoas. Quando você é uma pessoa pública, das fãs ou de gente que te acompanha, mas também no ambiente privado, muito. A pessoa vem pra você e baseado na expectativa que ela criou, no universinho que ela inventou, no desejo dela, ela vai lá, cria um Frankenstein baseado nisso. E quando você apresenta a realidade, que é o que vem naturalmente de você, ela fala, ué, mas isso aqui que eu desenhei? Sei lá, isso aí foi você que desenhou, a minha vida é outra. O problema é teu, então pega essa expectativa, enfie numa caixa ótima e leve para sua casa, porque eu não combinei nada com você. E eu acho que quando a pessoa diz, não esperava nada de você, você me surpreendeu, eu acho que eu saí ganhando. Eu acho que quando você mais bota a bola baixa, melhor fica, porque quando você não esperava nada de ninguém, você está no crédito, você está na alegria. Então, eu não gosto dessa coisa da pessoa que cria uma expectativa em cima do que ela acha que ela vai receber de mim. Eu acho isso problema de quem cria expectativa, não meu.
O problema é que é o seu, que a sua fama já se espraiou para todo mundo. Que é ótimo.
Que é o quê?
Lide com isso.
Que minha fama
um homem de sua fama é uma fama, imagina.
João, a régua é alta, né, Jânio?
A régua é alta.
Minha fama
alta.
De pessoa... De amigo carinhoso, eu
isso,
tenho muito.
É verdade. Mas essa expectativa é que se cumpre.
Exatamente.
Essa é que se cumpre.
Essa
ficou horrível isso que você fez.
Essa é a fama que eu mais gosto. Essa mas que eu sou um amigo cuidadoso. É verdade.
A nossa equipe de roteiristas até trouxe na nossa pesquisa, porque obviamente falamos coisas fantásticas aqui, mas a gente tem uma galera que nos ajuda, né, gente? Com aquela história do Pigmaleão, né? Que é aquele estudo peça? Que foi feito maravilhoso, onde colocavam crianças numa sala de aula e diziam para os professores que 20% deles tinham um talento e um QI mais alto, e na verdade eram todos iguais. E esses que depositaram, que os professores depositaram essa expectativa de serem um talento, tiveram um avanço melhor que os outros. Ou seja, às vezes quando a pessoa deposita uma expectativa, ela também nos trata melhor. Porque
tem
ele fala
cuidado ali.
Tem um cuidado. Esse cara é um talento, vamos tratá-lo bem, porque vai ser alguém na vida.
Aí, quando você tiver mais de um filho, eu vou fazer isso com meus filhos. Falar, aqui dentro tem um que é melhor.
Obrigado, parece. Faz isso não, cara.
Assim, quando eu tiver mais de um filho.
Ou seja, tem um planejamento bonito chegando aí.
Um tá certo, não sei se vai ter mais de um.
Vamos avançando,
hein? É desejo, gente. A gente precisa acreditar, como a Alice
que
falou.
Final
a gente
semana,
tem que botar
cara.
Um lugar, Alice, senão ele não anda.
Nesse final de semana.
Tenho medo da toca do coelho, porque ele tá entrando. Vamos lá então, né? Ô, Codira, a gente fica falando da expectativa das pessoas.
Chama de Godi, igual os carioca.
Godi.
E é Godi?
Godi. Godzilla, quero saber o seguinte, você trabalha com artista, cara, e aí é muito doido pelo seguinte, eu fico imaginando a galera que chega pra você com expectativa maravilhosa de, porra, quero bombar no funk, irmão, é o seguinte, ó, eu tenho um talento que eu vou longe. Você, nessa hora, como é que você alimenta a expectativa, porque existem sonhos nessa expectativa também, mas sem vender uma coisa irreal, porque todo mundo acha que vai ser o novo... Bam, bam, bam. Como é que faz esse equilíbrio?
Pô, a gente também acha, cara. A gente também acha. Mas que difícil responder isso aí, porque... Não, calma aí. Eu não crio expectativa em ninguém. Sendo que, na verdade, a gente gosta e acredita numa porrada de pessoa. E acontece ao contrário também, né? Mas tem um ditado que é... Reunião adiada, problema resolvido. Então, tem muito empresário que trata isso dessa forma, assim, no dia a dia, nas reuniões com os artistas, né? Vai empurrando as coisas com a barriga, tal, não sei o que lá. E acaba essa ansiedade fica um pouco mais distante e essa expectativa vai sendo construída. Eu sou conhecido por uma outra coisa. Eu sou conhecido por ser mais papo reto. Tem gente que me odeia e tem gente que gosta de mim por isso. E aí, o que eu procuro fazer é construir junto essa expectativa, né? Então, tipo, sei lá, tem gente que já ouviu, assim, uma frase... Pô, coloquei minha carreira na tua mão. Não. Não colocou a carreira na mão de ninguém, não, cara. A gente tá construindo juntos. Tipo, você me contratou como agente pra gente tomar uma decisão juntos. Uma coisa que eu repito em todas as reuniões. Se deu bom, eu quero a minha parte. Se deu ruim, a culpa é sua também, a decisão também é sua. Então, eu tento fazer uma cogestão ali. Sei lá, eu vou te dar um exemplo, assim, o MC Kekel. Eu falo que o empresário do MC Kekel é o Keldson William da Silva, que me ajuda a tomar as decisões para mim, claro. Se quer. Se deu bom, deu bom para os dois. Se deu ruim, tamo junto no ruim também, sacou?
É isso,
então, acho que eu tento ir meio no papo reto.
Eu acho que no meio artístico tem uma coisa que a gente precisa se deixar ser arrebatado pelo outro, né? Eu acho que, assim, enquanto atriz, todas as cenas que a gente vai fazer, você não sabe o que esperar muito, como é que a pessoa vai dar aquela outra fala, né? Como é que... Você lê aquele texto, você sabe que você fala depois daquilo, mas você não sabe como a pessoa vai falar aquilo. Então, acho que é muito importante essa abertura, né? Essa...
Os bons atores fazem isso, né? Tem os chatos vêm aqui com tudo. Você pode falar desse jeito, senão não sei o quê.
É, mas eu acho que existe uma importância
totalmente
imensa nisso.
Não, concordo
assim, na escuta,
totalmente.
Sabe? No... E você... Precisa
deixar lugar para criar,
né? E não criar expectativa muito. Não sair de casa, tipo, achando que você vai fazer uma coisa.
Eu tô ouvindo você, apesar de eu não ter a experiência que vocês dois têm na dramaturgia, mas eu me coloco também um pouco no lugar, porque tem muito ator que fica naquela expectativa de como é que o personagem vai ser recebido pelo público. E ele quer também ter uma margem de controle. Então, o máximo que ele puder elaborar, organizar para... Você tem essa expectativa de como é que sua personagem vai bater lá na ponta?
Eu acho que o meu termômetro sou eu mesma. Tipo, quando eu leio os textos, por exemplo, Rensga, que foi o meu último trabalho, né, que estreou no Globoplay, foi uma série que eu li. E aquela personagem já me veio... Ela já tinha tanto carisma no papel, já tinha tanto brilho, tanta coisa, que você... Você quer aproveitar o máximo daquilo, sabe? Então, de alguma forma, eu acho que vem muito de mim também, assim. Essa expectativa vem de acordo com o que eu leio naquilo, sabe? Com o que eu vejo, com como aquilo me emociona. Uhum. E eu só tento me divertir, assim. Eu acho que meu principal foco, assim, é a diversão. Boa. É ter prazer naquilo que eu tô fazendo.
Mas sua expectativa, assim, te conhecendo, pedindo licença para falar, eu acho que sua expectativa é muito mais no trabalho do que como as pessoas vão ver o trabalho.
É.
Ou como... É como você vai fazer
totalmente
aquele troço.
É aquele processo, né? De você, tipo... Enfim, se revirar do avesso, assim, e conviver
alcançar
com aquelas
onde
pessoas
você imaginava.
E os encontros. E eu acho que é muito sobre isso, assim, é menos sobre like ou hate, mas isso, de alguma forma, é importante também. É uma coisa que eu aprendi em Rensga, inclusive, porque era um produto muito popular, né?
Uhum.
É uma série muito popular, escrita pela Renata Correia, por uma equipe maravilhosa. E eu acho que isso, para mim, me deu uma virada, assim. E me fez entender uma coisa... Que eu acho que, enfim, não tem nem muito a ver, mas eu acho que a coisa do carisma, né? Da importância, assim, de você se identificar com uma personagem e querer estar perto daquela pessoa, daquela... Querer ajudar ou querer, né, torcer ou se vingar ou qualquer coisa. isso é a coisa da audiência, né? Que é uma coisa mercadológica também, que é importante. Então, eu só fui ter essa expectativa de público ou do que as pessoas iam achar um pouco quando eu vivi uma frustração, assim, quando eu vivi um trabalho que não foi muito bem de audiência.
Caramba!
E para mim foi muito bom. O processo foi muito legal, foi muito maneiro. Então, de alguma forma, eu esperava que as pessoas fossem receber aquilo da mesma forma que eu. Então, é doido,
pô,
sabe?
Que curioso isso.
O que, na verdade, é contraditório, porque eu acabei de falar que eu li. Mas, assim, eu acho que são trabalhos e trabalhos, sabe?
Não, eu gosto porque quando eu comecei a dar uma pesquisada na sua obra, assim, eu vejo um arco muito bacana, assim, de você, inclusive, agora está se permitindo certas densidades na dramaturgia que encanta muito, assim. Queria até dar uma dica para a galera que está em casa, além da sua obra, que é uma obra maravilhosa desde Malhação.
Obrigada.
Desse livro aqui, ó, gente, da Marion Minerbo, Notas sobre Aptidão à Felicidade. A gente pediu para ela, vou até mostrar aqui direitinho para a galera de casa ver, com calma, quem puder comprar, compre, quem conseguir, baixa, baixe. Por quê, gente? Ela é uma psicanalista maravilhosa e ela, inclusive, mandou para a gente um depoimento muito bacana que fala sobre essa equação de expectativa e decepção. Quer ver? Dá só uma olhada no papo que ela mandou para a gente.
Eu não concordo com a ideia de que é preciso baixar as expectativas para ser feliz. O problema não é ter expectativas. O problema é ter expectativas impossíveis. Quer dizer, esperar o que não existe. Se você espera se sentir pleno o tempo todo, se você acha que alguém ou alguma coisa vai te preencher totalmente, se você está em busca de algum tipo de perfeição, vai ser murro em ponta de faca. Não é possível eliminar as expectativas da vida. Só quem está muito deprimido não deseja nada, nem espera nada. Nós somos seres desejantes. É o desejo que nos move. Contanto que você não deseje aquilo que não existe, desejar é uma condição para ser feliz. Uma criança pequena acredita que é o centro do mundo e que inventaram uma pessoa chamada mãe, cuja única função é fazê-la feliz. O desenvolvimento psíquico normal supõe que em algum momento vai cair a ficha de que ela não é o centro do mundo e que a mãe não pode tudo e que as frustrações fazem parte da vida. Tem adulto que não conseguiu sair dessa posição infantil e continua esperando o impossível. Zero aptidão à felicidade. Uma pessoa tem aptidão à felicidade quando ela conseguiu aceitar emocionalmente que a vida é imperfeita, ela é imperfeita, os outros são imperfeitos e mesmo assim a vida vale a pena.
É só eu que fico hipnotizado quando vejo psicanalista falar?
Eu gostei muito da fala dela.
Eu gostei demais.
Eu estaria plenamente satisfeito com a fala dela. Não precisaria nem falar nada.
Eu já estou quase pedindo o contato dela para a produção para eu começar um atendimento.
Muito
gostei
bom.
Muito. Agora vem cá, não fuja não, porque eu estou com uma dúvida aqui. Existe esse negócio de expectativa boa, expectativa ruim? Porque ela estava dizendo, poxa, quem não deseja talvez não tenha uma relação de esperança. Tem expectativa boa e ruim?
Eu acho que isso que a gente chama geralmente de otimismo ou pessimismo, né?
Uhum.
A pessoa que tem uma expectativa boa é um otimista, a pessoa que tem uma expectativa ruim é um pessimista. Eu acho que isso são disposições afetivas ou emocionais, psicoafetivas sobre a vida, assim.
Uhum.
Eu, particularmente, tenho uma atitude diante da vida que é uma atitude mais analítica, assim. Racional, assim, diante de um acontecimento por vir...
Ou seja, pessimista.
Depende do acontecimento. Depende do acontecimento, né? Procuro analisar. Analisar no sentido rigoroso mesmo, decompor. Normalmente, uma situação ela é feita de diversas partes. Então, você separa as partes, vê como é que cada uma funciona, qual a probabilidade de cada uma acontecer. Junta aquilo, faz um cálculo. Essa é a minha expectativa. Evidentemente que esse plano... racional, ele é atravessado pelo seu inconsciente por todos os lados. Então, ele é atravessado, né? Pelas suas inseguranças ou por mil coisas, né? Agora, tem uma parte bonita que ela falou, assim, que é... que só quem está muito deprimido não espera nada. O Kant, filósofo que já foi meu apelido, mas que hoje está um tanto demodé, tem uma frase muito bonita que o Kant costumava falar: não há ação moral possível sem esperança. Você não faz nada, se você não partir da premissa de que o indivíduo, seja você ou seja o outro, e de que a vida social é passível de transformação, você não age, nem politicamente e nem individualmente. Então, é impossível viver sem ter esperança de que é possível transformar a sua situação, a do outro e a da coletividade, né?
Espere o melhor, se prepare para o pior e abraça o que chegar, né, paizão? Tem que ser. Amores, fala em abraça o que chegar. Olha só, no próximo bloco a gente vai continuar falando de expectativa, mas em outro lugar. Porque esse outro lugar é um esporte um tanto quanto perigoso. Repescagem de ficantes. E aí eu quero que, de maneira muito honesta, você confesse na nossa hashtag Papo de Segunda do GNT se você já teve aquele revival com o ex. Pois é, e como é que foi essa experiência? Tô curioso para saber. É isso aí, senhoras e senhores, nós estamos de volta com você, com essa maravilha de convidada que está aqui do nosso lado. Alice Wegman, eu tô indeciso.
Tá com medo de errar, né?
Eu tô com medo de errar, sei. Porque você contaminou.
É Wegman.
Wegman, ou é Wegman?
Wegman.
Wegman. A pergunta é, como é que sua mãe se refere na hora que você vai no médico?
É Wegman.
É Wegman, então é Wegman. Para.
Wegman.
Tá vendo? Eu vou falar Wegman sempre. Eu peço a atenção de vocês que estão aí na frente da telinha agora para dar uma olhada nesse cartaz que está circulando aos montes nas redes sociais. Dá só uma olhadinha aí, ó. Bota aí, diretora. Repescagem de ficante. Meu Deus do céu, com hora marcada, olha só. Mande um oi no meu... Gente, que perigo, que perigo. E aí, me diz
tem
uma coisa.
Hã? Tem até horário.
Tem até horário, cara. Repescagem de ficante. Será que funciona, gente? Será que isso dá certo? Quero saber de você que está do outro lado. Quando é que para você foi um gol de placa ou quando foi uma derrota completa? Fala para a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. O ideal é que você não cite nomes, mas se você citar também, a gente vai acabar falando aqui. Não é porque a gente não presta, você sabe disso. É óbvio que a pergunta é indiscreta, é deselegante, mas eu estou no meu papel de entrevistador.
De perguntar para o João.
Não, não vou fazer isso com o João, não. Vou fazer isso com a nossa convidada, porque assim, ó, com o João a gente pode fazer isso.
Vocês me trazem
em N momentos. Mas, Alice Wegman, que agora eu vou até acertar o seu sobrenome. Deixa eu me posicionar. Sua relação com repescagem.
Cara, vamos lá.
E aí, de novo, eu posso dizer que como amigo, eu posso dizer se estiver mentindo, se não estiver,
não,
tá,
mas assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que você sabe bem. Tipo, ex-bom pra mim é ex que a gente pode apresentar pras amigas.
Eu achei que você ia falar ex-bom, ex-bom.
Eu também.
Não, que horror!
Eu achei também que ela ia preparar um desse.
Que horror,
inclusive,
não.
Você fez isso, assim, com o seu ex, não foi?
Com o meu ex.
O seu primeiro ex.
Então, eu acho que existe um lugar, assim, que eu tenho muito... Sei lá, é tão bom você ressignificar uma relação, sabe? Você enxergar a pessoa de uma forma diferente, quando você vê que aquilo não deu muito certo, não funcionou, ou deu certo naquele período, né? Eu tenho uma grande amiga e um ex-namorado, que hoje em dia eu já nem chamo mais de ex-namorado, chamo de amigo. Ele foi meu namorado na faculdade e ela é uma amiga um pouco mais recente, assim, deve ter uns 4 anos que eu sou amiga dela. E um belo dia ele foi almoçar na minha casa, a gente não ficava 6 anos, 7 anos, sei lá quantos anos, ele foi almoçar na minha casa e a gente, papo vai, papo vem, eu falando das minhas relações, ele falando das relações do momento dele, né? E ele falou, você não tem ninguém para me apresentar, não? E aí eu falei, pô, cara, vou pensar, assim, que eu tenho muitas amigas legais e eu pensei qual que seria esse match. E aí eu fui para casa dessa amiga no final da noite e eu tava sentada numa mesa de jantar com ela e ela falou, pô, você não tem ninguém para me apresentar, não? A mesma
mesmo dia, mesmo
frase.
Cena de filme.
O mesmo dia, a mesma frase. Estão juntos há 4 anos. Olha aí. É, mas eu acho que...
Eu ia cobrar por esse serviço, que você é ótimo.
Pois é, né? É, mas é uma relação que eu vejo, eu fico tipo, cara, é muito perfeito, é muito pra ser, sabe? Então, acho que tem essa felicidade mesmo, assim. Mas eu acho que repescagem é repescagem,
falou,
né,
falou, rodou, né? Contou uma história bonita. Ela contou uma história magnífica de quando ela foi o Tinder de carne e osso. O Tinder Wegman, mas, na verdade, a sua repescagem você não falou. Mas tudo bem. Assim,
tá... Eventualmente acontece. Mas é muito engraçado, porque eu tenho uns amigos, assim, que, tipo, não volta com o ex, não, pelo amor de Deus. Mas, eventualmente, assim... Né? Uma ficada ali, uma conversinha aqui, eu acho que...
Ainda tá aí. Você sabe que é muito doido que, por exemplo, os dois primeiros livros que eu escrevi foram livros sobre dependência química. E aí eu tive que mergulhar muito na questão no consumo de drogas ilícitas, acompanhar processos de recuperação. E um termo que sempre se usava com a pessoa que estava em recuperação era quando a pessoa teve uma recaída, que ele estava, né, num período de abstinência e tal, e recaiu. Só que aí a gente começa a ver que quando a pessoa tem um date com um ex, volta e meia a pessoa às vezes volta aqui. Pô, tive uma recaída com o fulano. Porque é como se fosse uma relação com a droga. É isso, Chico.
É, se você estragou a minha resposta.
Eu estraguei?
É isso mesmo.
Eu não sabia que era essa a sua resposta.
Não, também não, mas é isso mesmo, eu penso assim. Eu, pessoalmente, hoje em dia, eu trabalho no ramo do peixe de cativeiro. No caso, o peixe sou eu. Tem dois peixinhos lá em casa que ficam ali no cativeirozinho. João sabe disso também. Então, eu já não faço repescagem há muito tempo. Mas, a princípio, sou a favor. Assim, acho que, exceto esse caso aí, quando realmente é uma recaída, né? E é uma recaída só quando foi uma relação tóxica. Uhum. Quando, né, quando era alguma coisa que te fazia mal e que, por alguma prisão inconsciente, você não consegue se libertar completamente, você cai de novo. Isso é uma recaída. Fora desse caso, se é uma coisa saudável, assim...
Não fosse isso, não seria ex, né, cara, Francisco?
Cara, eu acho que há outras razões para uma pessoa se tornar ex, assim. Que
não, mas se não te fez bem por algum motivo.
Uma coisa é quando não te faz mais suficientemente bem.
É.
Tem muitas relações que terminam porque a relação perde a dimensão erótica, né?
É. Aí você não vai ter recaída com essa
pessoa. Você não vai ter recaída, exatamente. Às vezes uma relação que foi completamente esvaziada do ponto de vista erótico, assim, quando você separa, você pode voltar a idealizar a pessoa, porque pode esvaziar pelo excesso de proximidade.
Mas eu acho que também a passagem de tempo, né, permite que os reencontros aconteçam,
também,
né, de muitas outras formas,
sim,
porque eu acho que a gente nunca é o mesmo, né, então tem sempre
nem
essa
outro,
possibilidade,
né,
de...
E quando você separa, tem um editor sádico na nossa cabeça, que vai cortando tudo que é ruim e vai deixando só as partes boas, né, para você pensar, dali a um ano você está pensando... Que pessoa maravilhosa era aquela, né? Por que eu me separei?
Esse aí... é o bom editor.
É,
tem outro
editor.
Meu sempre foi o péssimo editor. Ele olha e diz, olha lá, ó. Mas é muito doido, assim, porque a gente, obviamente, está falando de uma relação mais afetiva, mais amorosa, mas todas as relações, muitas vezes, demandam recaídas, seja uma relação com o irmão, com o funcionário. Eu acredito, não sei se o meu parceiro Conde concorda com isso, que a vida é um eterno chutabalde. Aí, daqui a pouco, você fica mais maduro, se dá conta que você chutou aquele balde porque você estava numa outra fase da vida. Aí você levanta e vai lá pegar seu baldinho de novo. Por exemplo, profissionalmente, você já viveu a situação de você ter que levantar e ir lá pegar o balde que você chutou e é uma atitude digna? Ou você já foi o balde que alguém virou lá no começo da carreira? Que Conde, o quê? Eu me viro sozinho aí agora, que Conde tá surfando, tá bem, fazendo palestra em Los Angeles, Sylvester Stallone mandando WhatsApp pra você, você vai lá agora e diz pro cara, pô, que bom que você voltou, cara, ó, vim aqui, pegar esse baldinho de volta.
Já que você é cristão, o Manuel agora só vai falar com você por parábolas. Mostrou o balde.
Caraca, eu quero deixar claro o meu protesto da gente perder a oportunidade de perguntar como é que o Conde se relacionava com as ex, da volta.
Eu tô esperando terminar.
Eu vou perguntar
depois
isso.
Depois ataca ele, né? Tudo bem, vamos lá, vai.
Pode perguntar, cara. Inclusive, vou mandar um beijo pra minha esposa, que daqui a duas semanas a gente faz 13 anos. Nem lembro das ex, cara.
13 anos?
Mentira, nem tenho.
Olha aí.
Isso é muito bom, né, velho?
É meu primeiro relacionamento.
É?
É.
Sério mesmo? Seu primeiro relacionamento?
Sério.
Você casou com o primeiro relacionamento?
Foi.
Gente, eu até esqueci a pergunta que eu fiz pra ele, porque isso é informação fantástica.
É sério. Mas a gente fala no próximo bloco. Falando aqui de voltar a me relacionar profissionalmente com, né, com parceiros, assim. Bom, eu tô vivendo isso em duas áreas diferentes da minha vida. Queria até mandar um abraço para eles, Rodrigo Oliveira e Felipe Braga. Um é de música, outro é de audiovisual. São dois parceiros que, depois de um período afastado, acho que deu para entender qual que era o papel de cada um, o que cada um era excelente, o que, tipo, de repente eu deixei a desejar. Acho que foi bom para me revisitar, mas pensando em toda a repescagem, acho que uma coisa que faz sentido é, já que voltou, tem que ser melhor do que antes, né? Só que tem uma parada que me chama atenção no meio disso tudo, é que as pessoas não entendem muito bem essa repescagem, né? E assim, fazendo uma analogia com relacionamento, naturalmente você acaba falando mal do ex por um tempinho, assim, né? E para as pessoas que estão próximas ou que continuaram próximas de você. E é quando você toma a decisão de reatar esses laços, mesmo que sejam profissionais, muita gente fica sem entender.
Sim.
Muita gente fica sem entender.
Então, eu acho meio louco. Fica com assim. Vergonha, né?
É, fica meio com uma resistência. Não, mas calma aí, mas agora a gente... Todo mundo de novo, agora a gente vai botar o negócio pra girar, como que é?
Mas eu acho que tem muita dignidade nisso, porque o fato de você voltar atrás, de você ir lá correr atrás do balde, pegar o balde de novo, e eu acho que é muito honesto, sabe? É. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, assim, que aquilo faz sentido pra você, assim. Então...
Eu também acho. É. Sou a favor de pegar o balde de novo, se eu entendi bem a parábola. Nunca abandone seu baldinho.
Nunca abandone seu baldinho.
Eu já tô mais velho hoje em dia, eu fico pensando... Aí eu vou lá e vou chutar o balde. Aí eu não chuto balde nenhum, deixa...
Você não tá com cara de que chuta mais balde nenhum.
Então, é isso que eu tô falando.
Ninguém,
exatamente, né? Eu sou aquele cara que escreve o tweet ou no Instagram que é seu imbecil, não sei o quê, e apago. E não falo mais nada.
Ele escreve.
Ah, escrevo.
Daqui a pouco
não, porque o exercício de escrever é maravilhoso. Você escreve, você destrói a pessoa no
libera
argumento. Você faz o cabeçalho, você desenvolve, você fecha com uma frase boa, mas
e não
escreve.
Manda.
Não, e não manda.
Pra que manda?
Eu digo que tem aquela fase que você vai chutar o balde, mas o balde ele tá tão grande na sua vida que o balde te olha e fala, chuta, chuta, vai, quero ver se você tem coragem de chutar. Aí você olha pro balde, não tô chutando, eu tava coçando meu pé, eu não ia te chutar mesmo. É, agora tem um ditado, Alice, que é aquele ditado que fala que você não me quis na pior, também não vou te querer agora que eu tô na melhor. Esse meme vale pra vida?
O meme que eu mais amo é aquela cenoura, né? A cenoura, e aí, tipo, não me quis assim. Aí tem um bolo de cenoura com calda de chocolate, tipo, agora não me queira assim. Eu acho muito maravilhoso, eu adoro esse meme. Uso muito.
Menina!
Brincadeira.
É isso, né, gente? Revelações importantes. Eu fico vendo que muitas vezes, quando a gente começa a analisar o passado, por mais que a gente não queira... A gente também se dá conta de como a gente deu mole, né? Porque as nossas análises do todo eram análises equivocadas. E aí você também dá uma parada e fala assim, pô, o erro não estava só na outra pessoa, pelo menos, sei lá. Atualmente eu tenho feito isso assim, até às vezes ligo não para pegar balde, mas para pedir desculpa. Pô, eu chutei esse balde, deu mole danado, assim. Que eu acho que é importante. Queria saber o seguinte do meu amigo João. Quando um amigo fala que está voltando com a ex pela quinta vez. Pô, quinta vez é brabo, né? Já estou dando opinião. Qual a sua relação, João? Porque voltando com a ex pela quinta vez.
Com a minha relação com o quê? Com a pessoa?
Não.
Depende da ex.
A sua reação. Um amigo chega e diz. Exato. Um amigo chega e diz: Ó, estou voltando pela quinta vez com a minha ex. Qual é a.
Minha reação?
É. Não, você não abre a mão desse jeito pro cara, né, velho?
Eu fico estático fazendo, porque é a quinta vez. Eu acho que não precisa nem chegar na quinta, né? Eu acho que na terceira, eu acho que a pessoa já viu. O que, que você vai estar buscando aí? O que, que você está balançando essa laranjeira atrás de um caju? O que você acha que dessa vez vai acontecer? Se você não me vier com algum argumento muito elaborado no sentido... Não, agora ele entrou para a igreja. Ou agora ele descobriu a sua verdadeira vocação de monge. Mas tem alguém que fala isso, não vou saber citar, mas Tem alguém que fala que o maior sinal de burrice é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então,
Se eu não me engano, é Einstein.
Eu vou contar um caso. Mas pode que ser o João, o João é um amigo que me ajuda muito a pensar sobre esse tipo de coisa e ele foi fundamental, inclusive, uma vez eu terminei o namoro e voltei. E quando eu voltei, ele falou, cara, busca no seu íntimo a razão de você estar voltando com essa pessoa. É. E aí lá fui eu para análise.
Mas antes disso, eu fiz assim para ela.
É, ele fez assim. Mas também, eu acho que houve uma compreensão, assim, sua nesse momento de tipo, tá, é digno.
Não, você foi lá buscar alguma coisa, mas você não foi lá, na minha opinião, aqui, abrindo Alice com você. Não, mas o que eu acho é o seguinte, às vezes, você tem um negócio pra resolver lá, seu.
Claro.
Não tem nada a ver com ele, lógico, não tem nada a ver com ela.
Exatamente.
Você não vai mexer, você não vai ficar com aquela pessoa para sempre. Não tem nada a ver com restabelecer uma relação que outrora não deu certo. Tem a ver com você chegar ali e trabalhar um troço dentro de você ali, que você precisa daquele apoio qualquer ali daquela Exato. Pessoa. Mas tá mais para constelação familiar do que para qualquer outra coisa. Você precisa daquele totem humano para você Exatamente. Contracenar e resolver um problema que é completamente seu.
Não, a parte que mais me assustou, assim, João, é quando você começa a fazer um processo de pergunta para a pessoa. Porque quando o cara dá opinião, olha, eu acho que você não tem que voltar e tal, não sei o quê. Você até... Agora, quando o cara faz isso que o João fez, de começar a fazer pergunta, por quê? Isso acaba com o cara, porque aí você fala, meu Deus, eu não tenho resposta pra isso.
Mas isso é amigo.
São anos de nada. Não é porque, assim, falar não vai porque não vai dar certo.
Aí é mole.
É o Chico que fala isso, que eu adoro, que ele fala assim, às vezes eu falo uma coisa, não é que eu sou burro e não pensei na coisa. Eu tô falando, às vezes, pra desabafar, às vezes, pra você me ajudar a pensar. Não pra você dar a solução rápida. Solução rápida não é eu, cara. Então você fala assim, vou voltar. Você já pensou? Já pensei, por isso que eu tô voltando.
Por isso que eu tô voltando. Fala aí rápido, amores. Eu vou dizer pra vocês que, olha, esse programa passou muito, mas muito rápido, muito rápido. E quando a conversa é boa, passa rápido. Eu acho que é resultado da sua presença. Obrigado pela
presença. Alice Wegman, senhoras e senhores.
Obrigada, gente.
E, por sinal, ele falou Wegman. Não sei se você notou que ele falou a pronúncia
correta.
Agora
ele está aprendendo.
É porque de bate-pronto eu erro, eu falo certo.
De bate-pronto eu erro e falo certo. Quero agradecer a você que está do outro lado com a gente. Beijo no coração. Quarta-feira nós estamos juntos no encontro. Meus amigos debatedores, amo vocês. O negócio está ficando cada vez mais bonito. Tamo junto, misturado. Semana que vem estaremos aqui do seu lado, tá certo? Vamos que vamos. Aguinha, fotinha, luz baixando devagarzinho, porque esse é o nosso papo.
Obrigado, Alice.